O ex-primeiro-ministro José Sócrates requereu ao Juízo Central Criminal que seja declarado o trânsito em julgado da decisão instrutória do processo Operação Marquês, isto relativamente aos factos em que houve decisão de não o levar a julgamento. Em requerimento dirigido à juíza presidente do coletivo do Tribunal Criminal de Lisboa e que a agência Lusa teve acesso, o advogado de José Sócrates alega que o prazo de 120 dias que o juiz de instrução deu ao Ministério Público para recorrer dessa parte já terminou na passada quinta-feira, sem o Ministério Público ter recorrido dessa decisão instrutória de não pronúncia relativamente a alguns factos relacionados com a Operação Marquês. Daí este requerimento da defesa de José Sócrates para declarar o trânsito em julgado dessa parte da decisão instrutória. O Presidente da República lamenta que os apelos que deixou contra a abstenção não tenham surtido efeito. Marcelo Rebelo de Sousa confessa que esperava uma participação mais significativa nas autárquicas deste domingo, até porque diz que o voto é uma arma do povo.
Eu teria gostado de maior participação. Eu teria gostado de uma taxa de abstenção mais baixa. Apesar de tudo, porque são eleições que têm normalmente a abstenção mais baixa, porque tem a ver com a vida das pessoas, com a proximidade. Mas, enfim, ficou aproximadamente em média, em linha com as anteriores. Verdadeiramente, quando se diz que o voto é uma arma do povo, é uma arma do povo.
A taxa de abstenção nas eleições de domingo foi a segunda mais elevada em autárquicas, com 46,35% de eleitores a não se deslocarem às urnas, um valor apenas ultrapassado em 2013, quando se atingiu o recorde de 47,4%. Em Coimbra, à margem de uma conferência sobre turismo, o presidente recusou comentar os resultados da noite eleitoral, mas com as negociações do orçamento à vista, deixou o aviso de que nos próximos anos não fazem sentido crises políticas.
Estamos numa legislatura que termina em 23. Estamos a começar a aplicar fundos europeus, o Plano de Recuperação e Resiliência, os fundos europeus que são ainda mais importantes de orçamento de Estado ano após ano, até 27. Os próximos anos são fundamentais e, portanto, crises políticas nos próximos anos não fazem sentido. É por isso que eu já disse uma vez, duas vezes, dez vezes, que naquilo que depender do Presidente da República, importa que haja orçamento para o ano que vem e orçamento para 23.
O aviso do Presidente da República, que no entanto não quis comentar diretamente os resultados das autárquicas. Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou no entanto o discurso de encerramento da conferência do Dia Mundial do Turismo, retomar o crescimento para pedir uma reforma do Estado. Uma discussão que para Marcelo Rebelo de Sousa tem de acontecer até às legislativas.
Em termos de reajustamento do Estado, penso que dificilmente se poderá deixar de fazer uma discussão até às eleições legislativas de 2023. Qualquer que seja a solução dada, há temas que não podem deixar de ser discutidos. O papel e a dimensão do Estado, os vários níveis de Estado, o destino da descentralização e depois o relacionamento do Estado com a sociedade civil. Por aí passa a reforma do Estado. Quando digo do Estado, da administração pública em geral.
O Presidente da República sublinhou também que não lhe agrada a ideia de poder terminar o segundo mandato sem que esteja definida a construção do novo aeroporto de Lisboa.
Urgente, porque antes de tomar a decisão importa dar passos prévios à tomada de decisão, e urgente, porque entre a tomada de decisão e a concretização do que vier a ser decidido, ainda passam alguns anos. E confesso que não me anima a ideia de ver terminado o meu segundo mandato presidencial, sem que uma matéria que vinha de mandato presidencial anterior tenha sido equacionada, decidida e objeto, sendo esse o caso, de começo de execução.
A ideia lançada pelo Presidente da República. Ora, na mesma conferência sobre turismo que decorreu em Coimbra, o Presidente do Conselho de Administração da ANA, a empresa que gera os aeroportos nacionais, não acredita que haja um novo aeroporto em Lisboa antes de 2035. Já que escutámos o lamento do Presidente da República relativamente à taxa de abstenção nas autárquicas, que foi a segunda mais elevada em autárquicas, com 46,35% de eleitores que não se deslocaram às urnas. Ora, Antena 1 escutou a opinião do Diretor do Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica, Ricardo Ferreira Reis. Ele entende que existe alguma falta de consciência cívica para a democracia em Portugal.
As pessoas não interiorizaram o dever cívico de votar como uma obrigação, como algo que têm mesmo que fazer. E isto tem a ver com a nossa formação democrática. Uma coisa que descobri que é feita em todos os liceus alemães. É uma ONG, não governamental, que coloca os jovens a votar em urnas e, portanto, simula o ato cívico de votação. Ora, isto é uma consciencialização da votação. um conhecimento dos programas dos partidos, uma noção cívica do que é a democracia, brutal. É exatamente isto que nos falta. Falta-nos esta consciencialização para um movimento cívico de participação democrática e eleitoral.
E isso pode ser feito através de aulas de cidadania nas escolas?
Exatamente. Ora bem, é isso que deve ser feito.
Ricardo Ferreira Reis sublinha que se não houver uma maior educação cívica e maior participação democrática, há o risco de aparecerem líderes com traços mais populistas.
A alternativa, tem uma alternativa, eu vou usar um termo muito violento, milagrosa, não é? Portanto, que é aparecer um conjunto de líderes políticos que mobilizem, ou de assuntos que mobilizem as pessoas. Mas então aí temos uma concentração de voto em torno de uma outra pessoa e depois tem uma alternativa que eu diria pecaminosa, que é o populismo, não é? Portanto, isso também é uma coisa perigosa de ser feita. Portanto, o que nós temos é que ter uma mobilização da sociedade, independentemente das personalidades ou de gatilhos, triggers de atuação a que o populismo se agarra. E, portanto, essa é a forma de nós resistirmos a estes epifenómenos ou fenómenos mais prolongados de populismo, passa pela educação cívica das pessoas.
A opinião e análise do diretor do Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica, Ricardo Ferreira Reis. Os exames nacionais e as provas de aferição devem retomar a normalidade este ano, assim como as regras dos exames finais do secundário. Foi o que disse o secretário de Estado Adjunto e da Educação. Nos últimos dois anos letivos, as provas de avaliação externa sofreram alterações devido à pandemia, o que levou, por exemplo, à suspensão das provas de aferição e das provas finais do nono ano. Ora, questionado sobre o funcionamento das provas este ano, em que o Executivo quer retomar a normalidade, tanto quanto possível nas escolas, João Costa disse que essa intenção se estende também à avaliação externa. A declaração de João Costa foi feita à margem da apresentação dos resultados de três estudos realizados pelo Instituto de Avaliação Educativa, na qual o secretário de Estado Adjunto e da Educação sublinhou o papel imprescindível dos professores, mesmo no ensino à distância.
Nada substitui o papel do professor. E aquilo que este estudo nos mostra é que, mesmo em contexto de ensino à distância, a presença do professor em interação direta com os alunos é muito melhor para as aprendizagens. Isso volta a reforçar este reconhecimento que todos temos de ter ao papel que os professores desempenham e não endeusarmos máquinas que nunca vão substituir o papel dos professores.
O IAV concluiu que os alunos que durante o ensino online mantiveram maior contacto com os professores foram os menos prejudicados pela pandemia, resultado do diagnóstico das aprendizagens apresentado esta tarde. O cantor R. Kelly foi considerado culpado por tráfico sexual e abuso. O tribunal deu comprovado o envolvimento do cantor em 8 casos de tráfico sexual e 1 de crime organizado. R. Kelly era acusado de ter liderado durante vários anos em Chicago uma rede criminosa de tráfico sexual de mulheres e menores de idade, alegadamente também vítimas de abusos físicos e psicológicos por parte do artista norte-americano de 54 anos. O cantor do sucesso I Believe I Can Fly arrisca uma sentença que pode ir dos 10 anos de prisão até à prisão perpétua. A sentença será conhecida no dia 4 de maio do ano que vem. A Pfizer anunciou esta noite que arrancou com a primeira fase de testes de uma vacina da gripe que usa a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma usada para as vacinas Covid. Nesta primeira fase, a vacina vai ser testada em adultos saudáveis entre os 65 e os 85 anos. Numa nota, a Pfizer defende que as vacinas com esta tecnologia são fabricadas de forma mais rápida do que as vacinas tradicionais. E o presidente norte-americano já tomou um reforço da vacina contra a Covid-19. Joe Biden, de 68 anos, já tinha feito a segunda toma há cerca de 9 meses. Ora, os Estados Unidos atravessam uma crise orçamental e o dinheiro pode começar já a faltar em meados de outubro, obrigando ao encerramento do governo. Os republicanos no Congresso prometem bloquear a aprovação de financiamento. Esta semana as discussões no Congresso prometem ser muito complicadas, como nos conta dos Estados Unidos o correspondente da Antena 1, João Ricardo de Vasconcelos.
O governo norte-americano pode ficar sem dinheiro para pagar as contas já no dia 15 de outubro. As prestações da Segurança Social podem falhar e os salários não chegarem ao bolso dos militares. Uma crise que os democratas tentam ultrapassar no Congresso. A Casa Branca quer ver o plano infraestruturas aprovado. Dois diplomas, o primeiro com o apoio dos dois partidos de $1 bilhão e um outro diploma democrata, através do mecanismo da reconciliação, de outros $3,5 bilhões. No dia em que Joe Biden levou a dose de reforço da vacina da Pfizer à terceira inoculação, o foco manteve-se na crise orçamental.
Pode não estar resolvido até ao final desta semana, mas espero que esteja. Enquanto houver vida, temos que fazer estas três coisas: aumentar o teto da dívida, o financiamento de continuidade e os dois diplomas das infraestruturas. Se isso acontecer, o país fica em grande forma.
Os Estados Unidos precisam de dinheiro que dure pelo menos até ao Natal. Este financiamento vai funcionar a reboque do aumento da capacidade de endividamento, do aumento do teto da dívida pública ou do congelamento dos limites, para que os Estados Unidos possam ir buscar dinheiro aos mercados. Mas os republicanos podem bloquear a aprovação do financiamento numa guerra política contra o plano e infraestruturas.
Discussões muito complicadas que se prevêem para os próximos tempos nos Estados Unidos. No futebol, o Estoril Praia empatou esta noite a um golo frente ao Boa Vista, no Bessa. Foi no jogo que encerrou a sétima jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. O Boa Vista ainda esteve em vantagem até aos 71 minutos, à altura em que o Estoril empatou. Com este resultado, o Estoril Praia continua no quarto lugar, mas atrasou-se em relação aos primeiros lugares. Está a 7 pontos do Benfica e a 3 do Porto e do Sporting. O Boa Vista subiu à 7ª posição com os mesmos 9 pontos do Paços de Ferreira. De resto, o Paços empatou esta noite 2-2 frente à Belenenses Sade. Esta terça-feira regressa à Liga dos Campeões de Futebol, com o Sporting e o Porto a entrar em campo. Os dois jogos às 8 da noite. Os Leões defrontam o Borussia Dortmund na Alemanha e, apesar da derrota pesada na primeira jornada, o Sporting vai a Dortmund sem qualquer medo de defrontar o conjunto alemão, como explica Ruben Amorim.
Não há receio de nada, eles não têm que ter receio de nada, têm que competir, têm que jogar e queremos outras sensações desta competição. Portanto, a vontade de ganhar é a mesma. Agora já temos mais noção da qualidade da Liga dos Campeões e vamos fazer por merecer um resultado diferente.
Para o Dortmund Sporting, marcado para as 8 da noite, à mesma hora, o Porto recebe o Liverpool no Estádio do Dragão. E o treinador do Porto, Sérgio Conceição, acredita que, apesar das dificuldades, uma vitória é possível.
Eu acho que é possível. Eu acho que temos condições para sermos uma equipa muito competitiva em campo e ganharmos o jogo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, depois mais difícil, menos difícil. Os jogos são todos difíceis, não viu a dificuldade que tivemos com o Gil Vicente.
Porto-Liverpool e Borussia Dortmund Sporting, os dois jogos a contar para a Liga dos Campeões, às 8 da noite, para acompanhar com relato em direto aqui na rádio.